Jeremias 31, capítulo 31, do versículo 31 até o 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor ilumine os nossos corações e as nossas mentes, o nosso entendimento, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a direção dos céus sobre a tua palavra que será ministrada neste instante. Que seja o teu próprio Espírito falando pela instrumentalidade do teu servo. E que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados, sensíveis e receptivos à tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, e lamentavelmente o homem decepcionou o seu Criador. E desde o momento que o homem desobedeceu, ele entristeceu o coração de Deus, e Deus já começou ali com promessas de restauração, porque Deus te ama, irmãos. Deus nos ama de uma maneira inexplicável. Eu não posso crer que um casal, que na primeira discussão vai cada um para um lado e não há perdão, não há compreensão, não há aceitação, que existia amor naquele relacionamento. Eu não posso crer. Porque a Bíblia diz que o amor perdoa, o amor suporta, o amor não suspeita mal, o amor não se ensoberbece, o amor não se irrita. É isso que está lá em Coríntios capítulo 13, né? E o amor de Deus, irmãos, é tudo isso e muito mais. E Deus sempre deu oportunidade ao homem. Sempre, sempre. Sempre Ele deu uma nova chance ao homem. Lamentavelmente, no decorrer de toda a história, quando você começa a ler a Bíblia, teve um momento que Deus parece ter arrependido de ter feito o homem e resolveu destruir o mundo com as águas do dilúvio, mas sempre deu uma nova chance. E diz a Bíblia que quando o povo estava prisioneiro lá no Egito, Deus levantou um grande libertador, um grande líder, para libertar o povo de Israel, o povo de Deus, das mãos dos egípcios, para trazer a liberdade a uma terra que mana leite e mel. E ali ele estabeleceu uma aliança. Aliança, irmãos, é um acordo, é um pacto. Eu creio que Deus já estava até um pouco desanimado com o seu povo, porque desde o instante que Deus criou o ser humano sempre entristeceu a Deus. É verdade ou não é? Hoje, você acha que o ser humano reconhece Deus como seu Criador, seu Salvador e seu Senhor, e realmente é grato como deveria ser? Diga aí. Que pena, que pena. Porque a coisa mais triste que existe é a ingratidão. Quando você faz de tudo para uma pessoa e aquela pessoa é ingrata. A ingratidão, ela não fere o físico, ela fere o sentimento, ela fere o coração. E a ingratidão do homem tem, desde quando Deus criou o homem, ferido o coração de Deus. Então Deus pegou e estabeleceu uma aliança. Uma aliança, disse Davi nos fins da sua vida, que a aliança eterna que Deus tinha estabelecido com o seu povo era uma aliança para a salvação e para a prosperidade do seu povo. Esta é a aliança, uma aliança de salvação e de prosperidade. Irmãos, esta é a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. É o pacto. O povo estava perdido. Deus falou assim: você quer ser salvo? Quer se achar? Quer se encontrar? Quero, beleza. Então isso aí eu tenho para te oferecer. Tudo bem? Tá bom. Como é que está a situação aí? Ih, Senhor, está bravo. Somos escravos, não temos remuneração e não conseguimos ser senhores nem de nós mesmos, porque estamos debaixo da servidão. Deus falou assim: eu tenho a liberdade, posso trazer você a liberdade, tá bom? Tá bom, Senhor. Imagine que você estivesse numa situação dessa, escravo e perdido, sem esperança, e alguém viesse e fizesse a seguinte proposta: eu posso, além de te resgatar desse cativeiro, te dar uma vida abundante, te dar assim muita prosperidade, prosperidade em todas as suas áreas. Você ia ficar feliz ou não? Você ia ficar grato à pessoa que te fez isso? Você estava no cativeiro lá, os sequestradores te pegaram, colocaram você no cativeiro, você fica amarrado por uma corrente, você não tem como sair, você está com uma mordaça na boca, e você só come o que eles te dão, o resto de marmitex azedo, sem mistura, sem nada. As suas necessidades têm que ser feitas lá dentro daquele quarto, porque a sua corrente não vai mais para longe. E de repente surge alguém lá na porta e pega você, corta aquela corrente, leva você e te oferece uma bela de uma casa, um belo de um emprego, e faz da sua vida outra vida. Qual seria a sua reação para com aquela pessoa? Eterna gratidão ou não? Irmãos, este foi o pacto, a aliança que Deus fez conosco. Uma aliança de salvação e de prosperidade. Eu quero tirar vocês do Egito, onde uma terra que não pertence a vocês, e levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que é rica. Uma terra que tem ouro com abundância. Uma terra poderosa. Eu quero fazer vocês serem donos daquilo que vocês realmente têm direito, porque a terra foi criada para nós. Esse é o povo de Deus, irmãos. É maravilhoso, não é? Mas infelizmente o povo de Deus não soube reconhecer. Deus libertou o povo, tirou eles. E para quem conhece a história, logo quando eles saíram do Egito, 40 dias depois, já estavam todos murmurando, reclamando, criticando Deus, falando que o Egito era melhor. Que tristeza. E hoje em dia, irmãos, nós não entendemos por que a humanidade sofre. Eu fazia tempo que eu não assistia televisão, porque a televisão no meu quarto está queimada, queimou desde o ano passado, não mandei arrumar. Não sei se vou mandar arrumar também, porque está tão bom isso aí. Mas eu resolvi sentar na sala hoje e assistir um pouco do noticiário. Só tragédia. Só tragédia. Parece que não tem outro tipo de notícia para eles mostrarem na televisão. É só tragédia, gente. Negócio de pedofilia tem crescido a cada dia de uma maneira absurda. Os homicídios, os roubos. Aí estava falando lá como é que tem que fazer para estar seguro agora dentro dos prédios, porque até nos prédios os ladrões estão, eles roubam o controle remoto. Tudo que eles querem é o controle remoto do portão. Eles com o carro, eles vão lá e abrem o controle remoto e entram dentro do prédio e lá eles fazem a festa. E eu falando, mas que tristeza, gente. Por que será que esse mundo tão lindo que Deus fez para nós, um plano de paz, um plano de salvação, um plano de prosperidade, uma aliança perpétua. A Bíblia diz que a aliança era perpétua. Era uma aliança que era para ser para sempre. Deus falou que nunca voltaria atrás. Mas o que nós vimos, o que nós podemos ver no decorrer da história, não é essa a realidade. É sofrimento. São guerras, são inimizades, rancores. O ódio parece que brota dentro do coração das pessoas. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Aí eu comecei a questionar. Aí você sai perguntando, né? A pessoa fala: o culpado é o diabo. Todo mundo gosta de colocar a culpa no diabo. E eu achei um versículo na Bíblia que diz a palavra exato para quem é o culpado do sofrimento da humanidade nos dias de hoje. Quem é o culpado? Por quê? Tanto sofrimento e quem é o culpado? Abra suas Bíblias em Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6, irmãos. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. Aleluia, Jesus. Achou aí? Vou ler aqui. Diz o seguinte: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Irmãos, por que que a terra está contaminada? O que que contaminou a terra? Foi o diabo que contaminou a terra? Foi o diabo que contaminou? Quem contaminou a terra? Os próprios habitantes da terra. Por quê? Porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança. Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança. Olha, eu quero que vocês andem nos meus caminhos, tudo certinho, e eu vou dar tudo que vocês querem. Tudo bem. Acontece que a humanidade quer receber as bênçãos de Deus, a humanidade quer saúde, o povo quer prosperidade, o povo quer viver bem, o povo quer paz, o povo quer alegria, o povo quer tudo que vem da parte de Deus. Mas na hora de fazermos a nossa parte, a gente pega e a gente não cumpre com a aliança que Deus fez conosco. Versículo 6. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Está escrito aí. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo a ponto de sobrarem pouquíssimos. Irmãos, o povo é o culpado, diz a Bíblia. O povo é o culpado, por quê? Porque o povo quebrou a aliança. A aliança de Deus para uma vida próspera, a aliança de Deus para a salvação, não eram para os bois, para os animais do pasto. A aliança de salvação e de vida próspera não eram para as aves dos céus e nem para as feras do campo. A aliança de uma vida próspera, feliz e de salvação era para com o seu povo. Mas por que o povo de Deus sofre? Por que o povo de Deus perece? Por que o mundo parece que está debaixo de uma maldição? É incrível. O mundo parece estar debaixo de uma maldição. Por que será? Porque os habitantes da terra têm contaminado a terra, desobedecendo as leis e quebrando a aliança que Deus fez. Então vem a punição, vem a tristeza. E agora? Quebrou a aliança. Uma vez quebrada a aliança, quebrada a aliança. Não tem acordo, não tem volta. Deus fez uma aliança de salvação e de prosperidade. O povo quebrou? Aliança quebrada. Está quebrada, pronto, acabou. Não tem conserto. O que que vamos fazer agora? Deus ama o mundo de uma tal maneira, de uma tal maneira, que Ele promete uma nova aliança. Uma nova aliança. E nós estamos exatamente nessa dispensação da nova aliança. O versículo 31 do capítulo 31 de Jeremias diz: vem dias, diz o Senhor, que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Casa de Israel é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Aguardem, era o profeta profetizando a respeito de Jesus Cristo. Aguarde, vem dias em que eu farei uma nova aliança. Deus estava ansioso para fazer ou propor uma nova aliança para conosco. E Ele fez a nova aliança. A Bíblia diz que Jesus é a nova aliança. Hebreus 12, 24 diz que Jesus é o mediador desta nova aliança de salvação e de prosperidade. Hoje, nós estamos vivendo na dispensação da graça. Você não precisa pagar absolutamente nada. É de graça. Que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus é a aliança. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nós só podemos ter Deus conosco hoje se for através de Jesus Cristo. Hoje, Jesus está aqui em espírito e em verdade. Porque há 2000 anos atrás ele se manifestou na forma humana para verter o seu sangue ali naquela cruz, sangue inocente. E é este sangue que faz a diferença total. Porque esse sangue é o sangue que limpa e purifica os nossos pecados. É através desse sangue é que nós somos salvos. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. É este sangue que faz a diferença. Este é o sangue da nova aliança. Diz lá em Mateus 26, 28. Quando Jesus estava ministrando a Santa Ceia, falou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás na forma humana, verteu o seu sangue inocente. Aquele sangue que verteu da fronte, das mãos e dos pés de Jesus é o sangue que nos purifica, que redime todos os nossos pecados. E através desse sangue vertido, que tem um efeito eficaz e atual hoje nos nossos dias, nos nossos corações, nós podemos ter a salvação das nossas almas e uma vida próspera aqui na terra. Quando eu falo vida próspera, não é só rica de dinheiro, não. Também. Mas você tem paz, alegria, felicidade. Você tem um espírito de justiça dentro da sua vida, de gratidão, de amor. É o Espírito de Deus que habita em nós. Mas, que maravilha, hein? Tudo de graça. Jesus só pede uma coisa. Está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Esta é a aliança que farei com o meu povo, diz o Senhor. O sangue da nova aliança derramado para a limpeza dos nossos pecados. Qual é a nossa parte? Disse Deus: porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tudo o que Deus quer ser é seu Deus. Tudo que Deus quer de você é que você seja povo dele. Tudo que Deus quer de você é que você guarde estas leis no seu entendimento e escreva no seu coração. O salmista já dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, vamos ter essa palavra no nosso coração. Vamos ter. É isso. Olha, guarda a palavra no coração e no entendimento. A palavra de Deus, a lei do Senhor, tem que estar no nosso entendimento e no nosso coração. Em troca, Deus, nessa aliança, nesse pacto, Deus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, limpa todos os nossos pecados, nos dá uma vida de salvação e uma vida próspera aqui na terra. É difícil? Você acha que a sua parte é difícil? Difícil foi a parte de Deus. Difícil foi a parte dele. A parte dele foi difícil. A nossa é fácil. Você quer saber? É até prazerosa. Sabia disso? Quando você realmente vive, quando você procura viver uma vida diante do Senhor, guardar as palavras dele no seu coração não é sacrifício, mas é prazer. É prazer estudar a palavra do Senhor. É gostoso quando você tem o Espírito Santo, mas quando você não tem, aí não é prazer. Tem uma música que fala assim: Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para dele derramar. Deus quer restaurar as nossas vidas, irmãos. Deus quer renovar. Sempre é bom renovar. Tudo é bom renovar. Quando você tem um carro com poucos mais de ano, como é bom renovar, né? Substituir, tirar um mais novo, ou comprar um zero se possível for. Você tem uma casa e tal que já está rachando, caindo lá. Como é bom se você pode comprar uma nova, mais ampla. É verdade ou não? A roupa sua já está ficando meia rota. Como é gostoso se você pode ir lá e comprar uma roupa nova. Como é gostoso a renovação. Coisas novas são bons. As coisas estão ficando velhas, vão dando problema, irmãos. Coisas velhas vão dando problema. Irmãos, vamos saber que mesmo com a incredulidade e ingratidão do povo de Deus, Deus fez uma nova aliança, e esta nova aliança está ao alcance meu e seu nessa noite. Tem pessoas que vêm à igreja porque quer uma cura, ou eu quero ser curado. Tem pessoas que vêm na igreja porque querem uma libertação, ou querem a intercessão por um parente que está perdido. Não sei, irmãos, Deus está pronto a atender todos os nossos pedidos, se você estiver disposto a entrar no pacto, na aliança, no acordo que Ele tem para fazer comigo e com você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Hoje é um culto de intercessão. É um culto que nós oramos pelas pessoas que se encontram enfermas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, pessoas que estão passando por frustrações pessoais, emocionais, pessoas que estão vivendo uma guerra interior. Quero dizer uma coisa: Jesus está te chamando nessa noite para propor a nova aliança contigo. Ele tem uma aliança de salvação, de prosperidade, de renovação, de restauração para a tua vida. Tudo que você precisa falar, eu quero, Senhor. Eu aceito as tuas condições. Quais são? Opa, guardar a tua palavra no meu coração e ter elas no meu entendimento. Porque não adianta você obedecer sem entender. Deus quer que você entenda. Você é inteligente. Muitas vezes existem coisas que a gente fala: não, eu não preciso entender. Obedece sem entender, pronto, acabou. Não, não, não. Deus quer que nós entendamos a sua palavra. Você tem que entender o que está escrito aqui. Não basta obedecer sem saber o que você está obedecendo. Isso é meio perigoso. Mas você tem que entender direitinho. Por isso que fala: a aliança, esta aliança que farei com o meu povo, diz o Senhor, as minhas leis estarão no seu entendimento, e no seu coração eu as escrevereis. Sendo assim, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, diz o Senhor. É isso que Deus quer. Vamos ser inteligentes, irmãos. Muitas vezes, nós agimos pelo impulso, ou fazemos porque todo mundo faz. Não. Seja inteligente. Entenda. Comece a ler a Bíblia e entenda os ensinamentos de Deus. A partir do momento que você entendeu, guarde no seu coração e comece a colocar em prática. Quando você fizer isso, você está fazendo a parte sua da aliança que Deus tem proposto a você. Então a parte dele, que é de salvação e de prosperidade, vai começar a ser realidade na sua vida. Abaixa a sua cabeça e vamos cantar essa musiquinha. Jesus e a aliança. Como hoje é um culto de intercessão, enquanto estivermos cantando, se você veio aqui nessa noite em busca de uma oração, nós vamos orar por você. Se você necessita de uma cura, de uma libertação, ou se você precisa de uma resposta de Deus, ou de um toque de Deus, ou de uma luz, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu gostaria de interceder junto com você. Vamos cantar essa canção enquanto estamos cantando. Você pode sair do teu lugar e ajoelhe-se aqui no altar do Senhor, e assim que cantarmos, nós vamos orar por você.
Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar.
Jesus está te chamando para fazer essa nova aliança contigo nesta noite. Você quer? Você necessita da salvação, de uma vida próspera? Você está disposto a colocar a palavra de Deus gravada no seu coração, na sua mente? Você precisa de Deus? Se sim, pode sair e chegar até aqui à frente e nós vamos ajoelhar. Talvez você esteja necessitando de uma cura, de uma libertação, não sei. Você que sabe. Ó Jesus te chamando.
Hoje Ele te chama para renovar.
Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar.
Aleluia, Jesus.
Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar.
Se tem mais alguém, nós vamos orar. Você pode sair do seu lugar e vir e juntar a essas pessoas. Nós vamos orar agora. E eu tenho certeza de que a mão de Deus estará alcançando o mais profundo do teu íntimo. E esta nova aliança estará sendo firmada no teu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos nós prontos para concordar com esta nova aliança que o Senhor tem prometido para nós. Ó Senhor, nós estamos dispostos a cumprir com a nossa parte. Sabemos, meu Deus, que o teu povo já sofreu muito por quebrar a aliança que o Senhor um dia fez com o seu povo. Sabemos, meu Deus, que a maldição ainda assola a humanidade, porque aquele ser que o Senhor criou com tanto amor e com tanto carinho tem quebrado a aliança eterna que o Senhor fez. Mas nós te louvamos porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. E o Senhor está fazendo uma nova aliança, um novo conserto, um novo pacto, que é a aliança do teu sangue derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui agora, Senhor, clamando pelo perdão dos nossos pecados. Perdoe, Senhor, o pecado deste teu povo que se encontra ajoelhado aqui diante do teu altar. Limpe essas vidas, ó Deus. Purifique e faça morada nesses corações. Se porventura, Jesus, existe alguém que está sofrendo enfermidades físicas, cure agora para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que toda a enfermidade, toda a dor saia agora dessas vidas no nome de Jesus Cristo. Se porventura existe alguém que está opresso e amarrado pelo inimigo, Senhor, liberte agora em nome de Jesus Cristo. Que todos os demônios que têm oprimido a este teu povo saiam em retirada agora no nome de Jesus Cristo. Meu Jesus, que todo fardo pesado do pecado que o inimigo tem lançado sobre estas vidas caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que ao nos levantarmos possamos sentir livres, leves, abençoados, seguros por ti, Jesus. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de chegar diante do teu altar e fazer parte desta nova aliança que o Senhor propôs diante de nós nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.